Opa, obrigado, Charles. Vamos lá, então? Assim, só lembrando que a gente precisa ter muito fixa, muito forte em nós a ideia de que toda vez que a gente procura uma casa religiosa, no caso nosso aqui a doutrina espírita, o centro espírita, todos nós, quando nós entramos da porta, daquele portão lá de fora aqui para dentro, todos nós ficamos envolvidos por energias que vão nos tratar enquanto a gente está aqui. Então, por exemplo, nós estamos começando a desenvolver um assunto aqui, falar de alguma coisa agora, mas desde a hora que nós entramos, nós já estamos recebendo bênçãos. E essas bênçãos vão cuidar da gente o tempo todo que a gente estiver aqui. Então, tem muita gente que vai no centro espírita para receber passe, né? E fala, não, na hora do passe eu vou receber mesmo. Não, nós já estamos recebendo. E que essas bênçãos realmente possam nos fortalecer o corpo, tratar do nosso corpo. Se possível, tiver algum probleminha ali, até curar o nosso corpo enquanto a gente estiver aqui. Mas, principalmente, tratar das nossas emoções, dos nossos sentimentos, para que a gente melhore a cada dia. É o que eu desejo para mim e para cada um de vocês nessa noite. E assim, hoje, nós vamos falar de um tema. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Lá no capítulo 3 fala o seguinte: há muitas moradas na casa do meu pai. O Sérgio já começou a falar disso, que ele falou assim: quando a gente morrer, o lugar que nós vamos vai ser quente, não é? Pra onde que ele estava falando que a gente ia? Para o inferno, né? Aqui os espíritas a gente fala que é para o umbral, mas é a mesma coisa. Porém, a gente acha que tem que desencarnar, tem que morrer para ir para lá. Não precisa, viu? Não precisa. É só uma questão de consciência. O mundo que a gente habita é uma questão de desenvolvimento, de oportunidade, de necessidade e de merecimento. Nós vamos falar disso hoje aqui. Porque eu não tenho dúvida de que é possível que hoje alguns de nós tenhamos ouvido que a coisa está feia. O mundo está cada vez pior. Não sabemos o que nós, o que será de nós? O que que vai acontecer? E principalmente por causa do calor, né? O que nós estamos reclamando por causa do calor, né? Mas que calor, que calor. Gente, calor sempre teve. Sempre teve. O calor de é melhor, assim, o calor que nós temos hoje é diferente do calor que nós tínhamos há 20 anos atrás, 30 anos atrás? É diferente? Não é diferente? Teve alguém ali que falou assim, não é. Eu falei, não é? Aí eu falei, não é? É, o calor hoje ele é diferente. Ele é melhor. Há 50 anos atrás, era todo mundo tinha geladeira? Nem todo mundo tinha geladeira. 50 anos atrás, hein? E ar-condicionado? Que nem o Sérgio falou, ah, o pessoal tá difícil pro pessoal vir aqui ver o ar-condicionado. Por que que tá difícil vir ver o ar-condicionado? Porque é muita gente instalando o ar-condicionado. É muita gente com ar-condicionado agora que dá problema e chama o técnico. É muita gente. Então o calor de hoje não é igual de 30 anos atrás, de 50 anos atrás. Há 30 anos atrás, quando a gente entrava num carro para andar no calor, era igual hoje? Claro que não. Era diferente. O carro não tinha ar-condicionado. E claro que existem uns que até hoje ainda não tem. Tem gente que ainda entra no carro e não tem o ar-condicionado. E vai andar naquele calorão. Mas a maioria dos carros que a gente vê rodando na rua, o ônibus tem ar-condicionado. Todo lugar que você vai, você entra numa. Tem ar. Então, quer dizer, o calor é diferente. Tá, Edinho, mas por que que você está falando do calor? Porque, como nós vamos abordar o tema, há muitas moradas na casa do meu pai, o que é que esse tema aborda? O que que ele quer dizer para a gente? Fala assim, ó, há muitas moradas. Há muitos lugares para se viver na casa do meu pai. Onde é a casa do pai? É no universo. O universo é a casa do pai, correto? Que tamanho que é isso? Hã? É, não tem. Nós não temos como mensurar o tamanho do universo. Nós não temos como mensurar assim na nossa cabeça nem o tamanho da Terra. A gente sabe que é grande, mas a gente não consegue imaginar. A gente não consegue imaginar que nesse momento nós não estamos parados. Nós estamos parados agora? Não, não está parado, porque a Terra ela faz um movimento dentro do universo. A Terra faz um movimento dentro do universo. Ela faz 5 movimentos, mas a gente conhece 2 que são mais conhecidos, né? Quais são os 2 mais conhecidos? Como que é? Isso, rotação. Os 2 mais conhecidos, são 5. Mas rotação e translação. O que que acontece nesse momento? O que que é um movimento de rotação? A Terra precisa girar, porque nós precisamos ter sol e ter sombra. Nós precisamos do dia e precisamos da noite. Se fosse só dia, tudo morreria. E se fosse só noite, também não teríamos vida. Então nós precisamos do dia e precisamos da noite. Como misericórdia divina, né? Como Deus é perfeito, então ele projetou esse planeta que nós moramos aqui para girar no próprio eixo. Então ele gira. Para que a gente tenha... Porque o sol fica parado. Nós é que estamos girando. Nós é que estamos movimentando. E o duro é que é muito ligeiro. Alguém tem ideia de quanto, a quanto nós estamos girando nesse momento? Girando. 1.666 quilômetros por hora. Ou seja, quase a 1.700 quilômetros por hora nós estamos rodando. Para que a gente tenha dia e para que a gente tenha noite. É bastante, não é? Imagina se a gente pegar um carro, a gente pega um carro para andar com um carro, a 150 por hora a gente já morre de medo lá dentro, falando, não, para, porque é muita velocidade. O pessoal que viaja de avião, quando você pega o avião lá, ele coloca a velocidade de cruzeiro lá, tá, é 900 km por hora um avião. Significa que a Terra está praticamente rodando 2 vezes mais rápido do que um avião desse, praticamente. A gente não consegue imaginar, né? Direitinho isso, a gente tem informação. Mas além disso, não está só girando, que girar é rotação. O que é o movimento de translação? Nós precisamos, para que se exista equilíbrio na Terra, nós precisamos das estações. Ora nós precisamos ter o verão, que agora está queimando a gente, e ora a gente precisa ter o inverno. Já pensou se tivesse só o verão? Ou se tivesse só o inverno? Também não teríamos vida. Olha só como a misericórdia divina é perfeita. Então o que a gente faz? Além da gente rodar para ter dia e noite, a Terra ela faz um movimento, ela viaja no espaço e dá uma volta no Sol. E esse movimento demora 1 ano. 365 dias. Ela vai lá, faz a volta e demora 1 ano para fazer a volta no Sol. Sabe quanto nós estamos rodando agora no espaço? 107 mil quilômetros por hora. Em uma hora, nós rodamos 107 mil quilômetros. Quanto que é 107 mil quilômetros? Eu não faço nem ideia. Eu só faço ideia do número. Eu só sei falar o número. Mas eu não tenho ideia de quanto que seria 107 mil quilômetros. Porque eu sei que daqui até Cuiabá é mais ou menos uns 1.000, não é? Quem conhece a estrada, mais ou menos uns 1.000 quilômetros até Cuiabá. 1.000. Em uma hora, nós rodamos 107 mil quilômetros por hora no espaço. Para que a gente tenha as estações. Para que a gente se complete a vida. Então, nós estamos falando só da Terra. Aí imagina os outros planetas que existem. E dizem que nós fazemos parte de uma galáxia. Então, tudo isso está inserido numa galáxia. Todos esses planetas que a gente vê estão numa galáxia. E, segundo os especialistas, existe no mundo algo em torno de 200 bilhões de galáxias. Chico Xavier, uma vez, mencionou que talvez possa chegar a 1 trilhão. De galáxias. Ou seja, olha o tamanho do universo. Gigantesco. Aí Deus pegou e colocou vida só aqui? Não. Nos outros planetas também existe vida. Existe vida em vários outros lugares. Porque Deus não teria criado, né, esse universo gigantesco simplesmente para colocar vida só aqui na Terra e teria partes do universo que a gente nem consegue ver. Porque a gente mal consegue enxergar aqui pertinho da gente. Para cima aí, só com telescópio, só com estudos, essas coisas todas. E aí colocou a gente aqui na Terra. E aí quando a gente olha para a humanidade da Terra, para nós, para como as pessoas vivem, para como nós vivemos, muitas vezes nós chegamos à conclusão de que tá difícil para a gente viver aqui. Nós vamos chegar à conclusão de que as pessoas são tristes, as pessoas têm muito problema, as pessoas têm muita dificuldade, muita tristeza. A gente vê tanta gente falando que está com depressão, síndrome do pânico, alguns indivíduos se suicidam. A gente fala assim, mas poxa, por que que é assim? Por que que... Porque nós precisamos nos informar melhor. E precisamos olhar para trás, para ver o tanto que nós já melhoramos. Porque a gente estava falando do calor que está diferente. Mas não é só o calor que está diferente. O mundo, desde quando foi criado, nunca piorou. E nunca vai piorar. Porque existe uma lei divina, que é a lei do progresso. De modo que tudo progride. E o mundo está progredindo. Nunca piorou. E lá nesse capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai, os espíritos tentam explicar para a gente isso, para mostrar para a gente tentar entender um pouquinho melhor como é que funciona esse mecanismo e como é que nós nos situamos nele. Como é que nós temos que pensar e como é que nós temos que agir. Então ele divide os mundos. Eu pedi para o Sérgio deixar um pincel aqui para a gente colocar. Então ele divide os mundos, que são os mundos primitivos. Mundos primitivos. Depois dos mundos primitivos tem o quê? Mundos de provas e expiação. Depois do prova e expiação vem o quê? Quem sabe? Vem os mundos regeneração. Mundo de regeneração. Depois do mundo de regeneração vem o quê? Segundo os espíritos relatam lá, né? Vem os mundos felizes. Então são cinco, falta um. Qual que é o que falta? Eles falam assim que depois vem os mundos celestes ou divinos. Cada mundo desse que eles falam que existe lá no Evangelho, eles trazem uma característica. Qual é a característica? Bom, primeira coisa nós temos que situar, ver se todo mundo já sabe em qual mundo nós estamos. O nosso hoje aqui, o planeta Terra, qual a designação dele? Provas e expiação. Ok? Então nós estamos aqui. Né? Nós estamos aqui. Tá. Qual que é a característica básica dos mundos primitivos? Mundo primitivo. Mundo que foi criado lá, os espíritos são bem jovens ainda, não aprenderam muita coisa. Como é que eles funcionam lá? Lá funciona muito. Eles são selvagens. E eles vão muito por causa dos instintos. Eles trabalham muito com os instintos que eles têm. Mas são selvagens. São selvagens. E o senso moral não existe nos mundos primitivos. Lá naqueles mundos primitivos, o que, que os espíritos estão querem fazer? Vamos pensar assim, ó, vamos tentar fazer uma analogia. Quando a gente fala em mundo primitivo para nós aqui, nós falamos assim, ó, vamos pensar lá no homem das cavernas, lembra do Homo sapiens, que ele falava lá dos homens das cavernas, como é que viviam os homens das cavernas? Como é que viviam os nossos ancestrais, ou nós mesmos, lá naquela época? Como é que nós vivíamos? Vivíamos... Até o nome já fala, vivíamos nas cavernas, quer dizer, a gente não tinha casa, éramos selvagens, não tínhamos senso de moral nenhuma, não tinha nada. E naquela época, qual era a preocupação da gente? Duas. Comer e não morrer. Era isso. A gente tinha que comer e não morrer. Tanto que a expectativa de vida era baixíssima. Ok. Vivíamos daquele jeito lá. Só que a misericórdia divina, através da lei do progresso, institui que vai evoluir. Não está no nosso poder decidir se vai evoluir ou não. Está na lei divina. Então, este mundo primitivo tem que evoluir. Ele vai evoluir. Ele sempre vai evoluir. Mas para ele evoluir, o que é que precisa acontecer? As pessoas, os espíritos, precisam desenvolver um senso moral. Porque nessa época aqui, nós éramos coletores... E vivíamos da extração. Da extração de alimento, de tudo. Então a gente dependia 100% do quê? Da natureza. E tanto que naquela época, tem um livro que chama Sapiens, fala uma breve história da humanidade. Ele cita o seguinte, que nós éramos nômades. Então a gente vivia de um lugar para outro. Por quê? Quando a gente chegava num lugar, a gente colhia os grãos, a comida que tinha, frutas que tinha, pegava alguns animais para comer também. A hora que acabava aquele recurso daquele local, o que a gente fazia? mudava para outro lugar. A gente ia para outro local. Lá naquele outro local, a gente fazia a mesma coisa. Explorava os grãos, frutos, animais. Escasseava um pouco ali a comida. O que a gente fazia? Mudava para outro lugar. A gente sempre escolhia lugar que tinha água e comida. E assim a gente ia vivendo. E aí, o que que acontece? Qual foi a percepção? Então, por exemplo, pegava grãos para trazer para fazer, colhia. Aí tinha um caminho que passava, né? Passava naquele caminho, tá? Passava. O que que acontecia? Alguns grãos se perdiam pelo caminho. Quando a gente ia voltar para aquele lugar para fazer uma nova exploração, numa nova fase, o que é que nós percebemos? Que onde a gente passava e os grãos caíam, nascia mais grãos. Então, qual que é a ideia que tinha que bater, que a gente tinha que ter? O que que ia acontecer com a gente? O que que daria para a gente fazer? Isso. Hoje a gente pensa com clareza, porque nós já estamos evoluídos. Nós já passamos dessa fase. Nós já aprendemos isso. Então a ideia é, poxa, se está caindo grão aqui, é só eu plantar que vai nascer. Mas as ideias, para serem executadas, precisam não só da informação, mas de amadurecimento e de conhecimento. Sabe o que eles faziam? Ou nós, né? Não sei. Quando iam sair daquela área para ir para outra área, eles sempre reservavam um pouco de sementes e perto do caminho que passava, jogava sementes. E ia embora. Quando eles voltavam da outra vez, tinha mais grãos, tinha mais comida ali, porque eles semearam comida ali. Até que com o passar do tempo, e isso leva bastante tempo, não é uma vez, duas, três trocas de local, às vezes leva uma geração para isso acontecer, aí descobriu o seguinte, a gente não precisa nem mudar de lugar. O que que nós podemos fazer? Nós podemos preparar uma terra e a gente vai plantando as sementes. Vai colhendo dessa parte. A hora que terminar essa parte aqui, a gente começa a colher dessa, já planta nessa de novo. Colhe essa. A hora que chegar aqui, acabou aqui, aquela ali já tem comida de novo. Aí a gente não precisa nem mudar mais. Fomos desenvolvendo assim. Da mesma forma que para a proteína, né? Então a proteína o pessoal caçava e pegava proteína. Pegava carne para comer. Só que era muito difícil pegar um animal naquela época. Hoje, para pegar um animal é fácil? É fácil? Vamos pegar um animal bruto, violento, uma galinha. Porque a galinha é violenta, a galinha é um bicho violento, né? Galinha tem que tomar cuidado. Aí alguém chega para qualquer um de nós aqui e fala assim, você tem que pegar uma galinha. Aí você fala, eu pego, sou bom nisso. É mesmo? É. Principalmente se eu tiver com fome. Ah, é? É, então tá bom. Aí pega a galinha, pega você e coloca você ali. Sabe no estádio do Mirassol? No Maião, né, que chama? Bota você dentro do estádio do Mirassol, que é todo cercado. Bota você e a galinha lá no meio. Um em cada ponta do estádio. Fala assim, pode pegar. Vai ser fácil pegar? Não vai ser fácil. Porém, nós, como já estamos aqui hoje com outra mentalidade, nós já entendemos que o melhor lugar para pegar a galinha onde que é? Dentro do campo. Ou no mercado, né? No mercado. Onde que é o melhor lugar para pegar a galinha? No mercado. Mas assim, dentro lá do Maião, você correndo atrás da galinha, você entende que onde que é o melhor local para você pegar? Então, aonde? Ela já está lá dentro do Maião. Ela já está lá cercada, ela não vai sair de lá. É só você pegar. Sabe qual é o melhor lugar? No canto. Encantuar ela. Aí você vai trazendo a galinha, coloca ela no canto. A hora que ela colocou no canto, você fala, agora eu vou pegar. A hora que você vai pegar, passa e bate a perna. E ó. Ou seja, nem assim, hoje, nós, com essa informação que nós temos, com esse recurso que nós temos, não é fácil pegar uma galinha. Então você imagina um animal mais violento, né? Mas se tiver quatro ou cinco pessoas lá, né, vendo você, você vai na primeira tentativa, na segunda tentativa, na terceira, na quarta, você já tá bravo, já xinga todo mundo que tá lá e fala, vem me ajudar. Aí a galera vem te ajudar. E aí você já tá com uma experiência. Onde que é o melhor lugar pegar a galinha? No canto. Aí você fala assim, vamos levar no canto. Aí vocês estão em quatro ou cinco. Aí vocês levam aquela galinha no canto, aí não tem jeito dela escapar. Aí vocês vão pegar a galinha e vão comer a galinha. Lá, na época das cavernas, também funcionou assim. Foram desenvolvendo, foram prestando atenção e perceberam que se eles levassem os animais num canto, num desfiladeiro, num lugar mais fechado, a chance de matar um animal para comer era muito maior. E chegaram à conclusão também que se tivesse mais gente ajudando nesse processo, seria melhor. E nestas idas, nestas viagens dessas tribos, foram encontrando outras tribos e foram se associando. Porque quanto mais gente, melhor para pegar os recursos, para pegar alimento e para pegar animal. E claro, depois mais para frente descobriram que se cercasse os animais, não precisava matar os animais e levar embora. Se cercasse e deixasse cercado, eles podiam tirar o recurso dali há muito tempo. E se colocasse os animais para procriar, aí sim que teria recurso com mais facilidade. Mas isso demorou tempo para a gente desenvolver. Mas quando isso foi se desenvolvendo, as pessoas foram se fixando nos lugares, não mais saíam para buscar recursos, porque já estavam produzindo. Só que neste mecanismo, outras tribos começaram a se associar, porque ficou muito mais fácil de encontrar aquilo que precisava, que era proteção para não morrer e comida para não morrer. E aí começou-se a ter o quê? Começou-se a se criar as sociedades. E quando começou-se a criar as sociedades, aí existiu a necessidade de criar regras. Isto pode, isto não pode, dentro da sociedade. E aí criou-se essas regras. Porque é através das regras que nós vamos chegar na moral. Que nós vamos desenvolver o senso de moralidade. Nós vamos descobrir isso através do quê? Das regras. Eu vou colocar regras aqui, mas eu poderia colocar ética. Porque assim, a regra a gente chama de ética. A moral é quem pratica a regra. E aí nós começamos a trabalhar desta forma. Isso fez com que a gente crescesse e esse mundo que era extremamente primitivo passou a ser um mundo de expiação e provas. Ou de provas e expiações. E aí nós começamos a viver neste mecanismo que nós vivemos aqui. No mundo de provas e expiação. Nós já tínhamos as sociedades, nós já tínhamos as regras, e agora ela trabalhar para cumprir as regras. Só tem um detalhe. A única regra, a única ética que não muda, que não precisa mudar, que ela é perfeita, é a divina. Qual que é a regra divina que Jesus veio, foi o maior divulgador, né, da regra divina, trouxe para nós? Jesus veio e disse que a regra maior é a gente amar. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos. Aí está toda a lei e todos os profetas. Ou seja, a regra divina é o amor. Nós temos que aprender a amar. Mas aquelas regras nossas regras aqui da sociedade, elas mudam com o tempo. Por isso que a moral também muda. A moral vai mudando. Assim, eu vou dar um exemplo para a gente, para tentar entender melhor. 100 anos atrás, um homem que batia na mulher tinha moral? 100 anos atrás, um homem que batia na mulher tinha moral? Hã? Porque qual que era a regra? O homem que não bate num filho não sabe educar. Essa era a regra. Então ele tinha moral. O homem que batia na mulher tinha moral? Tinha moral. Porque podia bater na mulher. O homem que tinha uma amante há 100 anos atrás tinha moral? Há 100 anos atrás tinha. Por quê? Porque o homem que era casado, que não tinha uma mulher fora do casamento, não era macho. É claro que não eram todos que faziam isso lá naquela época já. Mas a regra era essa. A regra era. A pergunta é, hoje, um homem que bate numa mulher tem moral? Não tem, tanto que ele vai preso se ele fizer isso. Um homem que espanca o seu filho, eu estou educando porque eu sei educar, tem que bater. Ele tem moral? Não tem moral, tanto é que ele vai preso. Porque a regra mudou, a ética mudou. Então a ética muda, a moral é sempre você cumprir aquilo. Então um homem que lá atrás batia na mulher, hoje, se ele fizer isso, ele não tem moral, mas naquela época ele tinha. Então nós precisávamos desenvolver isso. E aí, conforme nós fomos desenvolvendo essas regras, Todos nós temos livre-arbítrio, nós temos liberdade e somos responsáveis por tudo que nós fizermos. Tudo que nós fizermos, nós temos responsabilidade nisso. E é o que vai definir exatamente onde nós moramos e como é que nós estamos. Porque nós queremos, quem daqui não quer estar bem? Todo mundo quer estar bem. Todo mundo quer estar feliz. Todo mundo quer estar fazendo tudo certo. Mas será que nós estamos fazendo as escolhas certas? Será que nós estamos aproveitando os recursos que nós temos à nossa disposição para fazer certo? Então, nós entramos aqui nesse projeto do Provas e Expiações. Mudamos aí o patamar do nosso mundo. O que é prova e o que é expiação? Por que esse mundo tem esse nome aí? Aqui, é muito mais maldade, é maior, o mal aqui é maior do que o bem. Porque ainda tem muita, a gente traz os resquícios lá de trás. O que é a prova e o que é a expiação? Prova é tudo aquilo que a gente vem para cá. Por exemplo, o calor é uma prova. A gente nascer nesse mundo aqui é uma prova para ver como é que nós vamos nos comportar diante de tal fato. Às vezes aparecem algumas pessoas, cruzam o nosso caminho para testar como é que nós estamos. Para testar como é que está a nossa moral. Mas ali, com relação a esses mundos aqui, nós não estamos falando da moral só dos homens. Está coligada à moral divina. Exemplo, você sai no trânsito e alguém fecha você no trânsito. Como é que a gente se comporta? É uma prova. Aqui em Mirassol, pessoal, é tranquilo? É? Não? Lá em Rio Preto, pessoal, é tranquilo. Principalmente os espíritas lá. Porque, por exemplo, os espíritas lá, tudo calmo, tudo tranquilo. A pessoa entra na frente, né? Aí, o espírita passa no sinal, passa num pare, por exemplo, o espírita. Aí o outro cara, na hora, já mostra pra ele que tem buzina no carro. Buzina. Aí o espírita entende, fala, vou mostrar pra ele que o meu carro tem buzina também. Ele, pá, buzina também. Só que o cara não gostou de saber que no carro do espírita tem buzina. Ele xinga o espírita. Mas o espírita de Rio Preto, com todo o seu aprendizado, ele simplesmente baixa o vidro do carro, põe uma mão pra fora, levanta um dedo, e fala uma frase evangélica. É assim, ó. Jesus te ama. Né? Ou seja, aquilo ali é uma prova para testar como é que nós estamos nos comportando dentro desta sociedade que nós criamos lá atrás. O que é que nós temos feito dentro dessa sociedade? Como é que nós temos, que contribuição nós estamos dando para o bom andamento dessa sociedade? Isso é só um exemplo que eu dei. Tá? E além disso, nós temos as expiações. O que é expiação? Expiação é o seguinte, todo mundo aqui tem liberdade para fazer o que quiser, correto? Posso roubar?
Pode.
Posso matar? Está tendo uma contradição, porque eu perguntei assim, posso roubar? Teve gente que fez assim. Aí tem gente que falou, pode? Eu falei, posso matar? Teve gente que falou assim, não. Tem gente que falou, pode. Na verdade, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, porque eu vou responder por tudo aquilo que eu fizer. E aí tem gente que fala assim, ah, mas se ninguém ficar sabendo, não. A misericórdia divina fica sabendo de tudo. E aí o que acontece? Eu posso roubar, eu posso matar, mas eu vou sofrer as consequências disso. Porque a responsabilidade cai sobre mim. Então aí entra a expiação. Tudo aquilo que você faz fica registrado em você, fica registrado na sua consciência e você vai ser responsabilizado por isso. Mas você pode fazer o que você quiser, tá? Porque nós estamos nesse mundo aqui, de prova e expiação. Ah, e o que é a expiação? A expiação dentro da liberdade é o seguinte, alguns recursos nos foram dados para que a gente viva melhor aqui. Quais foram os recursos? Quais os recursos que a misericórdia divina colocou do nosso lado para que a gente viva melhor aqui? Quais são? Dois. O nosso corpo físico e as pessoas que convivem com a gente. São os recursos que a misericórdia divina colocou do nosso lado. De modo que responsabilidade eu tenho sobre o meu corpo? Total. Que responsabilidade eu tenho com relação às pessoas que convivem comigo? Total. Responsabilidade total. Como é que eu estou cuidando destas duas coisas? Meu corpo, por exemplo, como é que eu estou cuidando dele? O que é que eu tenho feito? Alguém aqui já pegou carro emprestado de alguém? Nossa, isso é rico mesmo, hein? Aí o preto na vida pediu, empresta teu carro. Assim, ó. Mas quando você pega um carro, por exemplo, emprestado de alguém, você tem que cuidar muito bem. E se você fizer qualquer avaria naquele carro, a responsabilidade é de quem? Sua. O que é que você tem que fazer? Arrumar. Pagar. Porque você é responsável. Esse corpo aqui é nosso? Não é nosso. Empréstimo da misericórdia divina. Para a gente dar uma andadinha aqui pela terra. De modo que eu tenho que fazer o que com ele? Cuidar. Como é que eu cuido bem do corpo? Isso aí todo mundo sabe, né? Com boa alimentação, com exercícios e com tranquilidade, com paz, com boas energias que eu coloco dentro dele. A gente sabe como é que a gente faz para criar boas energias. É assim que nós estamos vivendo? Se não for assim, você vai ter a tal da expiação. Ah, mas como assim? Vou dar um exemplo assim, rapidinho. Uma pessoa que fuma, faz uso do tabaco. O organismo foi feito para a pessoa fumar? Não. O que vai acontecer com essa pessoa? Vai colocando nicotina, nicotina? Ah, vai morrer. Tá, todos nós vamos. Não significa que a pessoa vai fumar hoje e vai morrer amanhã. Tem gente que passa muitos anos fumando e danifica o pulmão. Ou o esôfago, ou o estômago, algum lugar. Ou, às vezes, o cérebro. Ou o coração. Mas alguma coisa vai danificar. Então, entrou pelo nosso corpo. E depois que entrou pelo nosso corpo, a gente fala assim, ah, quando a gente morrer, fica tudo aqui. Não. Quando a gente desencarna, nós temos um espelho do corpo que a gente leva. Tudo que nós fizermos vai junto com a gente. Tudo que o nosso corpo passou aqui, nós carregamos através de energia. Tudo, inclusive o que a gente sente. Então nós carregamos tudo. Ah, você fumou, lesionou o seu corpo, fica a lesão registrada através de energia e você vai embora pelo espiritual. Por isso que tem que ter a reencarnação. Para que a gente possa continuar o processo de crescimento e que a gente conserte o que nós fizemos de errado. Que nós escolhemos fazer de errado. Então, é por isso que existe a expiação. E aí você, numa encarnação futura, você vai reencarnar aquela energia do cigarro, o que vai acontecer? Vai estar lá com você. E ela vai aparecer no seu corpo. Porque do mesmo jeito que ela entrou pelo seu corpo, ela tem que sair pelo seu corpo. E é onde muitos de nós temos os nossos problemas, que são lá. As nossas expiações, que são de outras encarnações. E também tem mais um detalhe. Isso deu um exemplo, tá? Mas, assim, ó, para corpo. Aí tem muita gente que fala assim, ainda bem que eu sou uma pessoa do bem. Eu não bebo, eu não fumo, eu não uso droga, eu estou tranquilo. Tá. Porém, as marcas mais profundas que nós fazemos no perispírito não são pelos vícios materiais, mas sim pelos vícios espirituais, por aquilo que nós temos dentro da nossa cabeça. Quem é muito estressado, quem é muito nervoso, quem é muito vingativo. Tem gente que fala, eu de vez em quando eu escuto, ah, mas eu tenho ódio de fulano, eu tenho ódio de quem faz isso, eu tenho ódio de quem faz aquilo. Imagina a energia que ele não está colocando através do corpo físico, do que está pensando, do que está sentindo. Coloca, vai lá dentro e marca o corpo físico. Profundamente, no último chakra que ele consegue chegar. Numa próxima encarnação, o que vai acontecer? A energia está lá e essa energia tem que sair. Porque fomos nós que colocamos. Então aí vem através da expiação. É onde aparecem os problemas físicos que nós temos. Mais do que isso. Nós não temos o contato com as pessoas? Eu gosto de falar disso, eu gosto de falar de marido e mulher. Tem alguém que é casado aqui? Que está aí com o marido e com a mulher? Vocês dois estão juntos? Vocês dois ali também? Olha que maravilha. Mais alguém? Olha. Também? É. Legal. O legal é que é assim. Quando a pessoa vira espírita e começa a pensar disso, ela já logo faz uma associação. Ah, então é por isso. Ah, certeza que isso é minha expiação. Isso é meu karma. É meu karma. Nós espíritos, a gente costuma falar, é meu karma. Mas a gente tem que, assim, ó, só tem que ter uma informação. Na verdade, Na verdade, o karma significa resultado. A gente dá uma condição pejorativa para a palavra karma, mas na verdade o karma é resultado. Não significa que o karma seja ruim. Por quê? Existem muitos casais que vivem extremamente bem, são felizes, são assim, unidos. E é karma, que é o resultado do que nós fazemos. Porém, quando nós convivemos com as pessoas mais intimamente, nós precisamos ter a seguinte informação. Nós criamos um vínculo, nós criamos um laço com a pessoa e essa pessoa cria um laço com a gente. Então, assim, ó, uma pessoa está aqui, né? Fazer aqui no coração, o outro está aqui no coração. Conviveu intimamente, cria-se um ponto de ligação, um elo de ligação entre os dois aqui. Quando é que esse elo se rompe? Nunca. Nunca. Não tem como romper esse elo. As nossas redes de convivência, elas vão só aumentando. Quando nós vamos nos tornando espíritos melhores, essa convivência, ela começa a expandir. Tanto é verdade que nós estamos vendo assim, o mundo hoje está muito globalizado. Qualquer coisa que acontece em qualquer lugar do mundo, em quanto tempo a gente demora para ficar sabendo? Segundos. Dependendo do que for, não leva minutos. A pessoa lá do outro lado do mundo, acontece qualquer coisa, ele cata o celular, faz um registro, joga na internet. Daqui alguns segundos, alguém aqui no Brasil já achou, já viu, já jogou no grupo de WhatsApp. 5 minutos depois, um negócio extremamente complicado que aconteceu lá do outro lado do mundo, já está correndo para o mundo. Ou seja, nós estamos cada vez mais expandindo a nossa possibilidade de convivência. Mas aqui nós temos aqui aquela convivência direta. Então teve convivência íntima com alguém? Teve? Teve. Como é que você viveu com essa pessoa? O que é que você fez? O que ela pensa de você? O que você pensa dela? Mas, o que é que você sente por ela? Tá ligado? É um colega de trabalho? É um amigo? É um parente? É a mulher? É o marido? Aliás, tem muito espírito que fala assim, ah, e agora que eu percebi esse negócio aí que a gente tem que ser bom, e que eu descobri que você é meu karma, eu vou fazer assim, eu vou aguentar você bem aguentadinho nessa encarnação, para na próxima nós não vir junto mais, eu não quero nunca mais te ver. Então eu vou dar um recado para vocês. Aquele espírito, você que é espírito que está pensando isso, olha, aquele espírita que realmente fizer isso, que suportar, que aguentar bem aguentadinho nessa encarnação aqui, não vem mais junto na próxima. Vai ter que vir umas 10 junto. Porque só mais uma não vai dar para consertar. Porque quando é que Jesus falou que a gente tinha que aguentar o nosso próximo? Em nenhum momento. Jesus falou que a gente tinha que amar. Jesus falou que a gente tinha que amar o nosso próximo. E aí, quando a gente fala de marido e mulher, né, a gente está falando, mas às vezes é a pessoa mais distante. E aí as pessoas perguntam assim, ó, mas eu não gosto do fulano. Jesus não pediu para você gostar, Jesus pediu para você amar. Gostar é diferente de amar. O gostar é um sentimento que você tem de confiança, você se sente agradável perto da outra pessoa, você se sente feliz, tal. Vai ter gente que não vai causar isso em nós. Porém, quando Jesus fala ama, é... entregue o mesmo benefício para os dois. Para aquele que você gosta e para o que você não gosta. O benefício tem que ser igual. Agora, ele não pede para a gente gostar da pessoa. De modo que nós podemos muito bem ter um monte de gente que a gente não gosta, mas o benefício para ela você tem que entregar. Isso aqui está filmando? Vai passar na internet depois? Vai passar na internet. Estou perdido. Meu cunhado vai em casa. E outra coisa, mas isso aí está numa parte lá do casamento que a gente tem que falar mais do casamento específico. Que a gente, quando a gente casa, a gente tem que entender que tem um pacote. A gente não casa com a pessoa, vem um pacote completo. Vem um pacote. Quando a gente casa, a gente queria casar só com a pessoa, mas não tem jeito, o pacote já acompanha. Nós temos que entender que com o pacote do outro, nós não temos nada com isso, nós não temos nada a ver com o pacote do outro. O pacote do outro pode fazer o que quiser. Nós temos responsabilidade com o nosso pacote. Com o do outro, nós não temos responsabilidade nenhuma. Então, o meu cunhado, eu não tenho responsabilidade nenhuma com ele. Nenhuma. É a responsabilidade da minha esposa. O que é que eu tenho que fazer com meu cunhado? Amar. Isso Jesus falou, ó, amar você tem que amar. Meu cunhado vai em casa, eu não preciso gostar do meu cunhado. Quando ele chega em casa, eu estou ali dentro com vontade de falar assim, filho, vai arrumar outro lugar para você ir. Olha o tamanho dessa cidade, raio que o parta. Eu posso ter essa vontade. Mas eu abro o portão, eu dou um sorriso, coloco ele para dentro, faço o café, sirvo o bolo. Se for na hora do almoço, eu sirvo o almoço para ele. Coloco ele à vontade. Aí depois, na hora que ele saiu, eu falo assim, graças a Deus. Não tem problema. Nós temos que entregar o benefício. Isso é entregar amor. Por que que Jesus era tão sábio e falou assim, entrega o benefício? Porque quando você faz isso uma, duas, três, mesmo contradizendo o que você está sentindo, daqui a pouco o teu sentimento ele vai se adequando. Você já não sente mais aquilo. Você já não sente mais aquela coisa, sabe? Você vai se adequando. Então é isso que nós temos que fazer. Porque nós não vamos quebrar esse laço nunca. Quando a gente desencarnar, nós vamos continuar iguais. Com os mesmos sentimentos, com as mesmas emoções, com os mesmos desejos, tudo igual. E na hora que a gente for reencarnar, o que que vai acontecer com a gente? Na hora que for reencarnar. Hã? Será? Será? Ah, se fosse mais cedo, Sérgio, nós íamos desencarnar uns povos aqui. Vocês querem ver o que acontece na hora da gente reencarnar? Vocês querem? Pode fazer, Sérgio? Depois você nunca mais vai deixar eu vir aqui mesmo? Ó, então eu vou fazer o seguinte, eu vou desencarnar o Sérgio, tá? E mais alguém, que é pra ninguém ficar com medo, tá? Então você quer ver, ó? Quer ver como a gente desencarna as pessoas? Você quer ver, ó? Você, pode levantar que você desencarnou junto com o Sérgio. Vem aqui, você desencarnou. Pode levantar, fica ali na porta ali, ó. Fica ali na porta, você desencarnou junto com o Sérgio. Você desencarnou junto com o Sérgio. Pode ir lá, Sérgio, você tá desencarnado. Filho. Vai, pode ali, fazendo favor. Esse pessoal aqui desencarnou. Você desencarnou. Ah, tá dormindo? Tá dormindo? Deixa ele só um pouquinho. Será que ela fica? Ela fica? Tadinha. Isso. Vem aqui que você desencarnou, vem aqui. Esse pessoal que está tudo desencarnado, eles foram lá para o plano espiritual e assim, segundo o Sérgio, quem desencarna, ele falou assim, vai acostumando, porque o lugar que a gente vai é bem quente, então vocês podem vir para cá. Podem vir para cá. Vocês vão ficar aqui, ó. Fica aqui quietinho aqui, todo mundo aqui. Fica aqui, tá? Isso, pode ficar aqui. Pode ficar aqui, aqui, ó. Aqui, ó. Sem olhar lá para dentro, sem olhar. Sérgio, policiei para ninguém olhar lá para dentro, porque eu vou só falar um negócio para eles, tá? Eles estão desencarnados, estão aproveitando o inferno. Provavelmente eles já vão estar com... Né? Vem aqui. Você, vem aqui. Vem aqui, você. Pera aí. Quem estava com você aqui? Você não tinha... Não, era ela, né? Isso, pode ficar aí, pode ficar aí. Não, você pode ficar aí. Você, vem aqui. Vem aqui. Troca de cadeira com ela. Senta aqui, senta ali. Senta ali. É. Senta ali. Quem mais que eu levei lá? Tem alguém conhecido aqui? Então ela, né? Quem mais? Você pode sentar aqui. Senta aqui. Isso. Eu não tirei mais ninguém, né? É, não, mas o marido dela já pôs... Não, faz o seguinte, vem você. Vem aqui. Vem aqui. Ah, não vai dar pra te esconder. Esconde lá atrás, em algum lugar. Esconde ali, atrás da roupa ali. Atrás da roupa, fazendo um favor. É rapidinho, tá? Bom, aí, gente, o que que acontece? Eles desencarnaram. Significa que quando a gente desencarna, a gente deixa de sentir as coisas? A gente esquece das pessoas? Isso vai acontecer com todos nós. Nós não vamos esquecer. Nós vamos continuar com os mesmos sentimentos. Tudo vai continuar igual. Tudo igual. E a hora que a gente for reencarnar, aonde é que nós vamos reencarnar? Exatamente com quem a gente tem os pontos. Prestem atenção no reencarne. Misericórdia divina permitiu que vocês reencarnem, por favor, pode voltar? Pode voltar? Está reencarnado? Já estava com saudade, pode reencarnar? Isso, vamos voltar? Todo mundo reencarnou, que maravilha! Todo mundo reencarnou? Pode. Agora você está reencarnado. Agora você está reencarnado? Tudo certo? Tudo bem? O que, que é isso? Hã? Quem? O que, que tem? Você não fez pressa para desencarnar, não. Gente do céu. Você quer ler? Por que, que você sentou aí? Cadê ela? Ah, não acredito. Eu acho que ela não quis. Ela não quis ficar junto de você, não. Você queria ficar junto dele ou não? Olha lá. Achou! 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 Você não queria que teu marido desencarnasse, então? Vamos pedir, vamos reencarnar ele, então. Ô marido, pode reencarnar, volta pra cá. Ali, ele tá vindo ali, ó, tá vendo? Vocês viram como que a gente se comporta quando a gente se afasta daquelas pessoas que a gente ama, porque a pessoa a gente... Obrigado, viu? Você viu? Esse daí sumiu aqui dentro. Por que, que você voltou aí? Vocês viram como que funciona? Isso, é o laço. É o laço. Vocês viram como é que funciona o laço? Vocês viram como é que funciona o laço? Quando nós vamos reencarnar, é automático. Aquilo que nós temos faz com que a gente procure as pessoas que a gente conheça. As pessoas que a gente tenha contato. As pessoas que a gente tenha intimidade. Por isso... Cadê? Quer trocar aí? Você quer trocar aí? Por que você não sentou lá no fundo? Tá vendo? Porque tá todo mundo ali. Ela foi sentar onde? Ela foi sentar onde está todo mundo perto. Então, quando a gente vai reencarnar, é assim que funciona. A gente vai pro plano espiritual, mas a hora que a gente vai voltar, a gente procura os nossos laços. Foi legal. Ela chegou aqui, ficou olhando, olhando, olhando. Aí eu tudo bem? Ela tipo assim, cadê meu marido? Cadê meu marido? Porque muitas vezes, quando a gente reencarna, a gente não encontra imediatamente aquela pessoa que nós temos a ligação. Às vezes ela chega depois na nossa vida. Mas ela vem porque a gente tem o laço. De modo que é importantíssimo nós pensarmos, sabermos disso. Porque o laço de amor também é assim. E é melhor a gente ter laços com pessoas que gostam da gente, que admiram a gente, que querem estar do nosso lado, ou aquelas pessoas que querem acabar com a nossa raça. Porque aquelas pessoas que querem acabar com a nossa raça já têm ligação ali. E aí a gente fala assim, e agora, o que, que eu faço? Ame. Ame. Por isso nós estamos no mundo de provas e expiações. Porque enquanto a gente não conseguir organizar isso, nós vamos estar nesse mundo de provas e expiações. Mas, o que é que a gente precisa para sair do mundo de provas e expiações para chegar na regeneração? Desenvolvimento da ciência. Da tecnologia. Está lá no livro no Evangelho, segundo o Espiritismo. Seria preciso, pois, dar tempo à ciência de progredir. A ciência teria que progredir poderosamente para nos dar condições de entendimento para que a gente pudesse chegar no mundo de regeneração. E eu pergunto para vocês, a ciência progrediu? Que tanto? De uma maneira inimaginável a coisa de 50 anos atrás. E a coisa de mais 50 anos vai progredir de tal forma que nós não vamos conseguir acompanhar se a gente não estiver preparado. Nós chegamos num ponto hoje que até para viver está complicado. Porque assim, antigamente quando a pessoa ia para São Paulo, ela tinha que saber ir para São Paulo. Quando ela ia para a praia, ela tinha que saber passar dentro de São Paulo. Ela tinha que saber as ruas que ela ia entrar. Ela tinha que saber onde ela ia pegar, certinho. Porque senão ela se perdia. E o único caminho mais rápido que tinha era passando por dentro de São Paulo. Hoje nós precisamos saber andar em São Paulo para ir para a praia? Nós precisamos saber andar em São Paulo para ir para qualquer lugar em São Paulo ou para a gente ir para qualquer lugar aqui no Brasil? Não precisa. Por quê? GPS, celular. Há pouco tempo atrás, existiam aqueles telefones fixos, né? Que era na casa, que era para uma pessoa. Muito poucas pessoas hoje têm telefone fixo. Telefone fixo acabou. Porque dentro da casa, se tiver 5 pessoas, cada um tem um telefone. Outra coisa. Quem daqui sabe, pouquíssimas pessoas daqui, saberiam me falar o número de telefone de 5 pessoas que ele conhece? Qual que é o número? Todo mundo está fazendo assim, ó. Não, a gente não tem, porque a gente não precisa mais disso. A tecnologia facilitou a nossa vida. Você não precisa. Você vai lá, pega a tua agenda, coloca o nome da pessoa, já entra, você liga. Acabou. Então você vai para qualquer lugar. Aí você chega num lugar, faz uma compra, a pessoa fala assim, deu tanto. Cadê o QR Code do Pix? Aí você vai lá no QR Code, bateu o QR Code, pagou. Olha só, isso um exemplo, né? Aliás, olha o perigo. Você sai da sua casa, quando a gente não toma cuidado, você vai para um restaurante, com alguém, com os amigos. Aí você chega lá no restaurante, você foi no GPS, aí chegou lá, ficou no celular, não sei o quê, tá. Aí lá, altas horas, todo mundo fala assim, vamos embora? Fala, ah, vou ficar mais um pouquinho, vou tomar uma, vocês podem ir. Aí todo mundo vai embora, aí você fica lá e fala, agora eu vou. Aí você vai pegar o teu celular e fala assim, qual que é o QR Code aí que eu vou pagar? O celular acabou a bateria. Aí você chama o garçom, fala, tô com um problema sério aqui. Não tem condições de te pagar. Aí o garçom fala assim, ué, mas o que aconteceu? Meu celular tá sem bateria. Fala, não tem problema. Liga pra alguém e manda fazer um Pix pra nós aqui. O Pix cai aqui, nós te libera. Ele falou, não, o problema é que o meu celular tá sem bateria. Ele, não, celular a gente tem um monte aqui. Fala o número de alguém que a gente liga, mas eu não sei. Aí o cara fala, então faz o seguinte, criatura, deixa um documento aqui com a gente. Você cata o teu carro, vai embora, amanhã você vem aqui, pega, paga a gente e pega teu documento. Eu não sei embora. Porque ia jogar no GPS. O cara tá lá perdido. Perdido. Ele não sabe o que fazer. Porque a tecnologia facilitou tanto a nossa vida que a gente, às vezes, está até se perdendo nisso. Mas a tecnologia e a ciência apareceram aqui para que trouxesse as informações e as condições para que a gente se informasse. E nós temos isso, para que a gente pudesse entrar aqui em regeneração. Depois da regeneração, o que é que vai fazer a gente chegar aqui, ó, nos mundos felizes? Aqui na regeneração, os espíritos falam que é um descanso. Nós vamos dar um descanso, nós vamos dar uma respirada, vai ser muito melhor do que aqui, mas ainda tem o mal. Aí nós vamos para os mundos felizes. Quando a gente chegar nos mundos felizes, ainda vai ter expiação. Aqui nos mundos felizes ainda vai ter expiação. Mas vai ser muito melhor. E depois lá nos celestes ou divino, aí não. Aqui vai ser só... Vamos colocar aqui, ó, aquela paz que a gente imagina. Lá nos mundos felizes, onde vão habitar os espíritos evoluídos. Mas para a gente sair daqui, nós tínhamos que ter a tecnologia para chegar em regeneração. Nós temos a ciência desenvolvida, tecnologia, informação? Temos. Não temos? Temos. Quando é que nós vamos nos tornar mundo de regeneração? Hã? É, na verdade, assim, quando a gente aprender a amar, não. Só essa informação já basta para a gente estar no mundo de regeneração. Para a gente começar. Lembra lá no passado, quando a gente via que caía os grãos, mas a gente ainda não plantava, a gente jogava mais grãos? Nós estamos nesse processo. Nós estamos nesse processo. E aí tem gente aí que está dando data, né? Ah, é daqui, é em 2058, é 2070, é 2000 não sei o quê, para a gente chegar no mundo de regeneração. Ok. Quando que nós saímos do mundo primitivo e entramos no prova expiação? Quando? Não tem data. Quando que nós vamos sair do prova expiação e entrar no regeneração? Não tem data. Sabem por quê? E assim, só para finalizar aqui, depois nós vamos voltar aqui, que os mundos felizes aqui, ó, para a gente chegar nos mundos felizes, o que nós vamos ter que fazer? Vai ter que ser a aplicação, aqui sim entra o que você falou, ó, a aplicação do conhecimento. Quando a gente fizer a aplicação do conhecimento, aí nós vamos chegar nos mundos felizes. E para chegar nos celestes ou divinos, aí nós vamos ter que sedimentar o amor. Quando a gente começar a praticar o amor, que está lá na frente ainda, aí nós vamos chegar lá no celeste ou divino. Essa é a maneira que a misericórdia divina encontrou para fazer o mundo evoluir, os mundos. Por isso que lá no capítulo 3 fala assim, ó, há muitas moradas na casa do meu pai. Pergunto, por acaso tem gente vivendo aqui na Terra que está saindo daqui ainda? Tem. Tem. Porque quando a gente pega, como nós vimos lá, aquele pessoal lá, daquele grupo terrorista Hamas, que pega as pessoas, que corta a cabeça de criança, que mata as pessoas a sangue frio, aqui no Brasil mesmo, pessoas, espíritos encarnados que matam a sangue frio por nada, por dinheiro, ainda estão saindo daqui. Porém, não tem uma data de quando entrou aqui. E existem espíritos que estão saindo daqui, vindo para cá? Muitos. Só tem um detalhe. Como não tem data e não tem divisão, muitos espíritos que estão vivendo aqui já estão na regeneração. Muitos espíritos já estão com a informação, já estão aproveitando a tecnologia, já estão aproveitando os recursos, já estão entendendo que a nossa vida está muito melhor do que antes, nunca esteve desse jeito. Nós temos recursos hoje para tratar da nossa saúde, nós temos informações do que nós temos que fazer, nós temos todas as condições para já estarmos no mundo de regeneração, que é aplicar o conhecimento. Só que isso daí é uma escolha nossa. Nós é que escolhemos. Em qual mundo a gente quer viver? Qual mundo a gente quer habitar? Qual mundo que a gente quer habitar? Porque nós estamos nesse processo aqui, passando por essa transformação do mundo que nós vivemos. O que é que nos falta para a gente viver hoje a regeneração? Só prestar atenção. Porque a informação e o conhecimento todos nós temos. Nós já sabemos como que nós temos que tratar o corpo físico. A ciência, a medicina, a tecnologia esmiuçou o corpo físico. A gente sabe tudo como é que funciona. Todos nós hoje somos sábios. Somos sábios. Quem daqui vai falar para mim que não sabe quantos batimentos cardíacos um ser humano tem a cada minuto? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Quem daqui vai falar para mim que não sabe em quantos dias um feto é formado na barriga da mãe? O feto está pronto. Todo mundo sabe. É claro que tem gente falando, pensando assim, eu não sei não, eu não sei disso não. Sabemos. Pega aquele mesmo celular que bota a gente para andar em São Paulo, pega aquele mesmo celular que a gente paga lá no QR Code, paga a conta, pega aquele mesmo celular que você digita o número da pessoa e fala com ela, que você manda o WhatsApp, que você entra no grupo e coloca lá, pergunta lá para o Google, quantos dias um feto se forma no útero de uma mãe? Ele vai te responder. Qual é o batimento cardíaco do ser humano? Ele vai te responder. Corpo masculino, um homem saudável, de tantas idades, o batimento cardíaco normal é tanto. Uma mulher saudável, tanta idade, é tanto. Ah, qual que é o problema? O médico falou que eu tenho diabetes. O que é diabetes? Eu não sei. Vai lá. O que é diabetes? Tem essa resposta. Claro, lembrando que tem muita porcaria na internet. Tá? Que em algumas coisas a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, você fala assim, como é que eu trato diabetes? Toma cuidado. Mas a informação que nós precisamos para organizar as nossas ideias e para conhecimento de tudo que nos cerca, nós já temos. Nós já temos. Basta a gente se alinhar. Porque videozinho do TikTok, videozinho do TikTok, ixi, todo mundo vê, né? O Instagram, todo mundo vê. Mas e a informação que é inerente àquilo que você precisa? Nós estamos buscando? Por que nós estamos buscando? Porque talvez nós não tenhamos escolhido viver num mundo diferente. Porque quando a gente tem todas as informações, nós começamos a olhar para dentro de nós e começamos a nos enxergar por dentro. E aí a gente entra todas as informações da doutrina espírita, que os espíritos falam assim, vamos trabalhar no bem, vamos ter paciência, vamos amar, a cada um será dado segundo suas obras. Estamos no mundo de expiação e provas. Quanto mais você se esforçar, você vai deixando isso de lado. Isso não te incomoda mais, apesar de você estar vendo. Aquele marido que você olhava que era um problema, que te dava trabalho, você olha para ele, você consegue entender. Você consegue pensar, raciocinar melhor. Talvez se você parar e pensar assim, por que que ele faz isso? Por que que ele age assim? Talvez você encontre respostas. Se pensar sobre nós mesmos, por que que eu ajo assim? Por que que eu faço assim? Talvez a gente encontre respostas. É uma questão de posicionamento. De parar com aquela ideia de que vir no centro ou nas religiões vai consertar a sua vida. Não. O que vai consertar a nossa vida é a gente aproveitar todos os recursos que nós temos à nossa disposição. Então, quando lá no capítulo 3 do Evangelho ele fala assim, há muitas moradas na casa de meu pai, saibamos, aqui mesmo, nessa dimensão, há muitas moradas. Então, que nós possamos escolher estar aqui ainda talvez não, mas estarmos aqui, ó, já no mundo de regeneração. Quando alguém chegar e falar assim, o nosso mundo é de prova e expiação. Nós podemos, não precisa falar, mas você pode pensar assim, eu já passei dessa fase. Então que nós possamos ter essa resposta dentro de nós, que possamos ter os pensamentos adequados e as nossas atitudes adequadas já com o mundo de regeneração, porque é possível para todos nós. E com certeza, quando nós começarmos a olhar para o mundo desta forma, nós vamos ter muito mais tranquilidade, ter muito mais paz e seremos muito mais felizes. Muito obrigado a todos vocês.